This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Começando mais um Digital de Tudo. E você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. Na próxima meia hora, o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, meu amigo Iago Ribeiro. Como estão as coisas por aí, Laguinho?
Tudo bem, André. Bom estar de volta no Digital de Tudo. E estou ansioso aqui pela conversa.
É isso. Depois de um período de férias do DDT, estamos de volta. E quem reabre essa temporada com a gente é a Ellen Pilia, que é Latam Marketing Lead for Business Messaging da Meta. Ellen, seja muito bem-vindo ao DDT.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom. Bom, Ellen, a gente se conhece há algum tempo, estamos aqui acompanhando um pedaço dessa carreira, mas eu vou começar lá do início. Vou te perguntar sobre sua formação. Você é designer de formação e quero entender como foi essa entrada no mundo da tecnologia.
Bem, é isso mesmo. Eu comecei com design e aí, assim, eu bem desde nova, eu sabia que criatividade e inovação era o que saltava meus olhos, o que mais me encantava, sabe? Eu sempre gostei também muito de tecnologia, inovação, tá em casa, minha mãe, tudo que ela precisava, minha filha, me ajuda e tudo mais. Então, eu sempre gostei, né, dessa área. E aí, muito nova, 16 anos, né? Foi escolher o que vai fazer. Aí fui revista do vestibulando. Não sei se vocês já ouviram falar. Na época eu morava em Belém, eu sou de Belém do Pará. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas eu sou de Belém do Pará. E aí nessa revista ela tinha a descrição do que era design. E eu me apaixonei assim, loucamente. Eu lembro do meu pai falando: nossa, mas o que é isso? Né? O que é design? Por que você não faz jornalismo ou direito? Eu falei, mas pai, não tem absolutamente nada a ver, né? Não é bem o que eu quero, não é isso, né? Ninguém sabia o que era design em Belém, né? Era uma profissão nova, era a terceira turma. Então, assim, era uma coisa que ninguém conhecia, mas eu amava, né? E aí eu pensei, não, acho que São Paulo, né? Vou para São Paulo, vou fazer uma pós lá e depois eu vou morar em Milão, né? Mas aí, como vocês sabem, né? A vida não necessariamente faz jus a todo o nosso planejamento. Não estou em Milão hoje, eu sigo em São Paulo, moro aqui há 20 anos. Mas eu vim para São Paulo e eu comecei a atuar como designer, empresas menores e tudo mais. E tinha o sonho de trabalhar em multinacional, né? Principalmente multinacional de tecnologia. Aí, enfim, comecei a buscar, a entrar, né, em vários processos e tudo mais. Eu, na época, morava em São Bernardo, então, no primeiro momento, eu fui foco no, nas automobilísticas, né? Mas não tinha. Design não era uma profissão tão normal de se encontrar em vagas de multinacionais e tal. E aí eu já estava fazendo alguns freelas, né? De criação de marca e tal, como designer. E eu comprei um livro do Philip Kotler, né? Pai do marketing. Já marketing 3.0. Já devemos estar, acho que na versão 5.0, se não me engano. Então faz bastante tempo. Mas ele falava da importância da humanização das marcas, do foco no consumidor e tal. E era um guia de marketing, assim. Enfim, aí eu entendi a correlação do marketing com design, assim. E eu entendi que eu podia usar o meu expertise em design, mas seguir o caminho de marketing. E aí que tudo começou. E realmente isso foi e segue sendo um diferencial para mim, assim, relação com agência, sabe? Tipo, a visão do design, meu background de design faz toda a diferença quando eu vou numa negociação com a agência, por exemplo, para entregar um projeto, enfim. Mas, enfim, seguindo um pouco depois, né? Entrei na tecnologia, atuei, fui testando, né? Aí eu atuei como program marketing, endomarketing, eventos. Endomarketing, eu cheguei a trabalhar no RH, na época, na Microsoft, como marketing. Todo mundo perguntava, nossa, mas você trabalha no RH? Como assim ser marketing? E foi maravilhoso eu ter passado por essa experiência, né? Porque, por conta disso, inclusive, que eu fui chamada na Oracle. E esse, sim, foi meu divisor de águas, assim, sabe? Em termos de experiência e o que drivou a minha carreira daí em diante, né? Eu fui chamada na Oracle para ser Program Manager de SaaS para América Latina, no time de geração de demanda. E aí eu lembro muito bem que eu fui buscar o que era geração de pipeline, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas me chamaram e acreditaram em mim pelo expertise que eu tinha de tecnologia, né? Especialmente por conta de SaaS, né? Que estava começando se falar de SaaS na Oracle, de cloud, e eu já tinha esse... já fazia parte do meu dia a dia na época, na Microsoft, né? Então, aí eu entendi realmente o quanto o marketing pode ser essencial para o core business, assim. Porque, especialmente empresas de B2B, né? Então, é um nicho de mercado que impacta diretamente os resultados da empresa, sabe? O marketing B2B, ele está muito próximo do business, né? Tá dentro, né, do core business, ele está muito próximo do time de vendas, entendendo o que o cliente está falando, o que o cliente precisa. Então, assim, eu realmente, foi quando eu me encontrei, né, com toda a expertise de enterprise marketing e tudo mais, e eu decidi que esse era o caminho para mim, trabalhar com marketing B2B.
E eu queria explorar agora um pouco mais sobre essa visão do marketing B2B, até nas peculiaridades, porque de um lado a gente normalmente está muito relacionado ao marketing B2C, mas você entra numa visão desse marketing relacional, e principalmente ligado à geração de pipeline em uma grande empresa num processo de transformação. Como foi essa mudança e principalmente como foi essa aceleração também para uma visão que foi cada vez mais se expandindo para uma atuação que está para além do Brasil? Como foi esse desenvolvimento para o lado Latam e para esse gerenciamento de um marketing B2B?
Então, foi bem, enfim, foi bem diferente, realmente. Como eu comentei, eu não sabia absolutamente nada sobre geração de pipeline. E eu entrei no mundo, assim, vocês sabem que a Oracle, ela respira vendas, né? Ela tem realmente uma veia de vendas muito forte em todas as áreas da Oracle. E eu aprendi muito na empresa, muito, muito, com toda essa expertise de vendas e toda a jornada aqui do cliente e tudo mais. Então, o que aconteceu? Assim, quando eu comecei, eu tive que entender quem era o público, né? Para quem que eu ia tentar chegar, né? Para quem que eu ia tentar vender, basicamente, nessa época, o que eu tocava era CRM e HCM. HCM, o CRM foco era marketing e sales, então público de marketing, público de vendas. E a parte de HCM, que era Taleo e tal, que era muito mais focado em RH. E aí vem, né, por conta do que eu comentei com relação a ter trabalhado no RH e que fez toda a diferença. Então, eu comecei a entender realmente o que, que o outro lado, né? O que, que a audiência, o que, que o meu cliente precisava. Para aí sim começar a criar todas as campanhas e criar todo esse embasamento do time interno de vendas e do time externo de vendas, né? Então, o marketing B2B, ele tem um processo muito forte interno, não só externo, que é essencial toda a estratégia de go-to-market, que o time de marketing desenha junto com o time de vendas, mas ele tem um trabalho interno muito forte de enablement, de garantir que o time de vendas, ele entende o cliente, ele entende, inclusive, a terminologia que é usada naquela indústria. Então, por exemplo, uma das campanhas, eu tinha campanhas focadas por indústria. Então, verticalização é uma outra coisa que funciona muito em marketing B2B, porque você endereça exatamente a dor daquela vertical. É a história de você olhar de fora para dentro. O que, que o cliente tem de dor e o que, que eu tenho de produto, de solução que pode resolver o problema dele. E aí, inclusive, uma das campanhas que eu tinha era focada exatamente nas indústrias. E eu tinha um treinamento, eu contratava um especialista naquela indústria para compartilhar com o time de vendas quais eram as terminologias, quais eram os ways of working, como era o mindset daquela audiência, daquela indústria e como eles tinham que lidar com os pain points daquela indústria de acordo com as tecnologias que a gente tinha disponível. Então, tem todo um trabalho interno de sales enablement, né? E um trabalho externo, que é você realmente entender e endereçar o que, que o cliente precisa e acompanhar isso com dados. É uma coisa assim, eu acho que e eu vou te dizer que eu adoro falar desse tema, adoro, porque é muito difícil encontrar um profissional de marketing B2B no mercado, não é fácil encontrar. E é um mindset completamente diferente, porque, por exemplo, eu vou fazer um evento, eu tenho 100 pessoas no evento. Normalmente, se você pegar uma média, assim, de quem é de marketing em geral, não necessariamente B2B, né, que é de marketing. Nossa, que legal, você esperava 100 pessoas, você teve 100 pessoas. Foi um ótimo resultado. A minha primeira pergunta, quando alguém me diz, nossa, tinha 100 pessoas, falei, ok, quanto converteu? Quanto das pessoas que estavam ali eram realmente as pessoas certas para estarem ali? Então, tem muita questão de dados relacionada com a estratégia do marketing B2B. E isso vale para o Brasil, para o México, para o Chile, para a Colômbia, enfim. É muito drivado por resultados, assim, marketing B2B. E, então, assim, é um desafio maravilhoso, mas você consegue ter muito nítido entender o que, que funcionou e o que, que não funcionou. Isso funcionou, isso não funcionou. Então, isso aqui não vamos repetir, vamos seguir com essa estratégia, que essa estratégia realmente está funcionando. Então, acho que isso é muito, muito importante.
Ellen, quando você fala o converteu, quanto converteu, eu fico pensando no desenho operacional das estruturas de marketing B2B e especialmente, claro, nas empresas de tecnologia, que é onde você tem uma experiência que é de fato monstruosa. E depois eu quero pedir para você falar um pouquinho dessa sequência. Você falou ali um pouco de Microsoft e Oracle, mas eu quero que você comece, por favor, essa resposta falando essa carreira. Assim, vamos fazer vamos recapitular rapidamente ali sua carreira, mas Eu quero te perguntar sobre, no geral, as empresas estão estruturadas para contabilizar no número do profissional de marketing a conversão depois do fechamento? Porque tem um pedaço dessa história que o controle sai da tua mão. O que é converter para você? É entregar alguém que pede uma proposta já para depois algum executivo de vendas vender ou alguém pedindo uma prova de conceito? Até onde vai esse entendimento da conversão e isso muda de empresa para empresa? Explica um pouco como funciona esse contexto.
Nossa, ótima pergunta, porque sim, a primeira resposta, eu vou falar sobre o meu histórico, mas já te respondendo, sim, muda de empresa para empresa. E é uma discussão, inclusive, dependendo da empresa, é uma discussão que quem é de marketing tem, justamente porque sai do controle de marketing. Mas o que a gente tem são vários níveis, né, de mensuração desse resultado. Então, eu posso ter quantos MQLs eu gerei, quantos Marketing Qualified Leads, no caso, quantos Sales Qualified Opportunities eu gerei. Então, eu tenho vários estágios onde eu consigo mensurar até onde eu interferi, eu influenciei, ou eu fui sourced, isso quer dizer, ou eu realmente trouxe este lead para o time de vendas e o time de vendas seguiu um caminho, ou eu basicamente influenciei, porque não foi exatamente aquele contato que foi no meu evento, que baixou o meu conteúdo e tudo mais, mas alguém da empresa. Então, existem, sim, diferenças entre uma empresa e outra, inclusive nesses layers de mensuração, a gente também tem diferença, né, de nomenclatura e tudo mais, de acordo com a empresa. Mas, basicamente, o que a gente tem é... A gente consegue, o que eu entendo, o que eu interpreto sempre como conversão é venda mesmo, tá? E aí, eu te digo que, por isso é tão importante, é muito importante, e isso é um dos maiores desafios do marketing B2B, tá? É muito importante vendas e marketing trabalharem juntos, serem parceiros. Porque se isso não acontece, se começa um a apontar para o outro porque não está gerando, né? Isso não funciona, não funciona. E é um dos gargalos, assim, eu diria que é um dos gargalos importantes de muitas empresas, assim. Marketing e vendas normalmente não são áreas que se amam. Eu tive experiências que marketing e vendas não se amavam, e eu tive experiência onde marketing e vendas se amavam e trabalhavam realmente como parceiros. E era assim, foi assim, estrondoso a diferença e os resultados, assim, porque realmente é um trabalho em parceria. Eu te ajudo até aqui e você me ajuda daí em diante. Na verdade, ambos estão se ajudando, né? Porque a gente está, todo mundo indo por um objetivo só. E é isso que todas as empresas tinham que ver, né? Todo mundo de marketing e vendas tinha que ver. O objetivo é um só, é chegar lá no final. Eu te ajudo até aqui e você segue o caminho. Mas não necessariamente é isso que acontece. E aí, assim, passando um pouco da experiência, eu comecei em tecnologia já fazem 16 anos, não, 12 anos, 13 anos em tecnologia especificamente. E eu comecei, na verdade, na Microsoft, eu ainda, enfim, era muito, muito júnior ainda, enfim, estava começando efetivamente nesse mundo corporativo, né? Foi a minha primeira experiência no mundo corporativo. Eu, inclusive, eu era contingent worker nesse momento, né? Terceirizada da Microsoft. E aí mas durante o processo foi todo um aprendizado. E eu acho que é importante, inclusive, reforçar isso. Tem muita gente que não entende esse processo de contingent worker e funcionário e tudo mais. Para mim, foi uma porta de entrada. Eu entrei, mostrei meu trabalho e depois eu realmente consegui ser efetivada. E eu trabalhei, na época da Microsoft, eu trabalhei com startups. Eu trabalhei com estudantes, então eu trabalhava com programas que ajudavam o ecossistema a se desenvolverem e criarem músculos com as tecnologias Microsoft para que elas conseguissem caminhar sozinhas depois de um certo tempo. Tanto estudantes ajudando com empregos e tudo mais, quanto também as startups. Então tinha todo um programa de startups, de incentivo e tudo mais. E aí eu fui para o RH, trabalhar com endomarketing. Aí foi uma época, eu diria que uma época maravilhosa, porque eu tive uma gestora, uma líder que foi, enfim, ícone na minha vida, maravilhosa. E ela era de marketing, foi para RH. E ela me chamou para nesse desafio com ela. E eu tinha que trabalhar com a satisfação do público interno. Então, eu tinha que fazer as pessoas felizes. Então, isso era lindo, né? Mas aí você vê... Eram experiências completamente distantes, né, do mundo de vendas, né, efetivamente, do core business. Né? E aí eu fui para a Oracle, entrei na Oracle como Program Manager de SaaS. E lá foi um banho de loja, de vendas e entender o que era geração de demanda, entender a importância de geração de demanda, entender a importância de realmente estar próximo do time de vendas e entender melhor o go-to-market e a estratégia da empresa. Eu fiquei lá, assumi, inclusive, na época da hora que eu assumi um projeto de social selling, quando nem existia ainda, social selling nem existia ainda, né? Os conceitos estavam começando ali. Então, eu fiz todo um trabalho com o time de vendas, social selling, tinha um time que criava conteúdo de acordo com a vertical. Então, era um negócio realmente muito legal. Eu trabalhei muito forte com social media, que eu já gostava bastante. E, então, passei, enfim, 4 anos na Oracle. E aí, eu acho que é legal eu comentar sobre isso, principalmente para as mulheres, assim. Eu, um certo momento, eu tive minha filha, engravidei. E eu tive minha filha ia fazer 1 ano. E aí eu entendi que eu precisava me dedicar um pouco a ela. Eu precisava pausar um pouco a minha vida para acompanhá-la. Minha vida profissional, eu precisava pausar. E aí eu saí da Oracle e fiquei com a minha filha. O plano era tirar um sabático de 1 ano. Mas nesse meio tempo eu engravidei do meu segundo filho, o Felipe. E aí eu demorei um pouco mais, o plano foi um pouco estendido, né, para voltar, e eu acabei voltando 2 anos depois, aí sim, numa posição de Head of Enterprise Marketing na Adobe. Então eu trabalhei na Adobe, e para mim, bem, Iago, você como designer, você sabe o que é designer e Adobe, essa relação é muito, enfim, sonho realizado. Eu assumi a cadeira de Head de Enterprise Marketing na Adobe e eu tinha um desafio muito forte de tocar, né, enfim, todas as frentes de marketing no Brasil e apoiar o time de vendas na estratégia do go-to-market. E aí, lá eu trabalhei muito forte ABM, a gente começou um trabalho piloto ABM em Latam, piloto em Américas, né? Latam foi, a gente escolheu uma conta para trabalhar esse conceito de ABM e tudo mais. A gente tinha um fluxo muito forte de dados, então análise de dados para entender o que estava funcionando, o que realmente a gente tinha, quanto a gente estava engajando das contas, porque eu tinha uma lista de contas específica. Eu não tinha, não é. É uma diferença do marketing B2B. Normalmente é um set de contas específicos, né? Não é o mar aberto. E aí você consegue trabalhar em cima desse set de contas. E aí você consegue trazer uma estratégia muito mais aprofundada nesse set de contas normalmente, tá? Então foi uma, né? Enfim, foi uma super experiência que eu tive lá. E depois de 4 anos, eu estava grávida da minha terceira filha. Parei já. Já foi.
Tá bom.
Mas grávida da minha terceira filha, eu recebi uma proposta para trabalhar na Meta. Na época era Facebook e depois passou para Meta. E sigo assim até hoje.
Ah, muito, muito legal, Ellen. É bacana também. Até essa decisão, né, pessoal de investir também na formação dos seus filhos, tem que ter muita coragem também para fazer isso, né? E também bacana esse retorno profissional. E eu queria agora até focar um pouco mais sobre essa visão, porque quando a gente pensa nesse marketing B2B, que ele vem de um lugar muito focado no relacionamento. E até como a gente tem mencionado, né, sobre essa dificuldade das mensurações e de como medir resultado, sucesso dessas iniciativas, a gente está vendo um avanço muito grande e também cada vez mais uma postura de diversas empresas que começam a adotar práticas de ABM. E agora eu queria até explorar um pouco mais a tua visão sobre para onde está caminhando esse marketing ABM, esse marketing B2B, no que você está vendo, tendo como visão, que são os próximos passos dessa estrutura, tanto na forma de mensurar esses resultados, quanto também na forma de atrair a atenção desses públicos, que são públicos bem específicos, né? Como é que você está entendendo que esse novo momento também de tecnologia está influenciando essa transição do marketing B2B?
Show. Aí eu vou voltar para um tema que eu comentei no início, a importância de escutar o cliente, né? É aquela estratégia básica que, na verdade, assim, a partir do momento que você entende a dor daquele cliente, você consegue definir exatamente uma estratégia para garantir que você vai se comunicar com as pessoas corretas dentro da empresa, que precisam escutar como você pode ajudá-las. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? O marketing ABM, ele é muito mais tailor-made. Ele é um plano feito especificamente para um set de contas. Ele é um plano muito mais detalhado para entender o que cada área da empresa, o que cada nível de senioridade da empresa tem como dor no seu dia a dia. E eu, como, né, normalmente, no meu passado, sempre como provedora de solução, e até hoje ainda como provedora de solução, como é que eu consigo, com as soluções que eu tenho hoje, ajudá-los em cada estágio do dia a dia deles e no estágio para que eles... Porque muitas vezes, e aí que é o ponto, assim, principalmente na minha época de Adobe, o que eu tinha de soluções eram soluções que ajudavam muito os times de marketing a se aproximarem dos clientes, né? Que eles se aproximassem dos clientes deles. Então, a partir do momento que eu defino uma estratégia de acordo com a segmentação e eu mostro, olha, você pode mostrar para o seu cliente, usando a minha solução assim, você resolve esse problema e você consegue se aproximar do seu cliente desse jeito. Então, assim, é muito diferente de um marketing onde você tem um mar aberto e você, claro, é sempre importante a personalização da experiência. Acho que isso, independente de se você tem um mar aberto, se você está com um set de contas específicos, a personalização da experiência é o que realmente hoje os clientes esperam das empresas, é o que os clientes esperam das marcas. Então, voltando um pouco no teu ponto, o que eu acho que hoje as empresas elas precisam focar é na jornada como um todo, né? Na jornada como um todo daquele cliente, para entender como ele consegue posicionar e oferecer uma estratégia sem fricção e uma estratégia que seja realmente de acordo com que a expectativa do cliente, ou acima da expectativa que o cliente dele espera da marca. Então, eu vejo que tem se trabalhado muito mais essa questão de ABM. Eu acho que tem empresas que estão ainda, né, começando esse processo de ABM, estão começando esse processo mais, enfim, a passos largos, mas tem algumas empresas que já fazem coisas bem legais, tá? Já têm estratégias bem interessantes. E aí, assim, é uma dedicação muito grande, porque a partir do momento que você entende que aquela empresa, ela é uma empresa que é um foco teu, e você né, precisa mostrar para ela o quanto você pode ajudá-la, você tem que fazer um trabalho muito forte de estratégico nas contas, mapear, entender o que consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio da escala, né? Porque a gente, né, normalmente, não tem times gigantes, né? A gente trabalha na eficiência, né? Então, a gente precisa sempre pensar em como a gente consegue escalar e entender como a gente consegue fazer uma matriz dessa estratégia para que essa abordagem fique mais próxima. E aí você entender o quanto... Quem são, né, os Trusted Advisors de mercado que já estão aí e que também podem te ajudar nessa conexão de acordo com o nível do que você quer atingir daquele set de contas.
Ellen, você está falando de eficiência. E aí, antes da gente encerrar, porque infelizmente o DDT gira sempre ali em torno dos 30 minutos, eu ainda tenho um monte de coisa para te perguntar, vou te perguntar depois nas nossas próximas conversas, mas quero te ouvir sobre como essa eficiência pode ser obtida em empresas que têm um cliente que precisa ser acessado nesse formato B2B, mas que em empresas menores, sabe? Uma empresa pequena, uma agência, sabe? As soluções que são criadas às vezes em startups, mas que são direcionadas para esse mercado B2B. Dá para pensar essa estratégia para qualquer empresa? Dá para desenhar estratégias de marketing B2B em qualquer tipo de empresa?
Sim. Eu acredito de verdade que consegue sim. É uma questão de você entender até onde você tem até de budget, né, para investir no ano e o quanto você vai ter de retorno disso, né? Porque às vezes você tem um investimento, só que o retorno ele realmente é muito maior do que o teu investimento. Então eu acho que é uma questão muito mais de você entender onde é que você quer, onde é que a empresa quer chegar, né? Quem que ela quer atingir, quais são os níveis, quais são, assim, estratégia de vertical é uma coisa que realmente funciona, e funciona não é porque, que legal, vertical, não, é uma coisa assim, que você entende a dor exata daquela vertical, e isso, uma empresa menor, puta, eu não tenho dinheiro para fazer um super evento, eu não tenho dinheiro para fazer um evento com C-Level, alguma coisa com C-Level, alguma coisa do tipo. Legal, você consegue definir uma estratégia de vertical e criar um set de conteúdos de acordo com o nível da pessoa que você quer atingir nas empresas. Porque você tem um conteúdo para cada fase da jornada. Então, você pode começar, inclusive, com uma estratégia de digital, puramente digital, e aí depois desenhando essa estratégia, combinando o digital com o presencial e aí tendo, identificando o retorno e tudo mais. Então eu diria que assim, André, eu super acho que sim, empresas menores podem e muitas já fazem, inclusive, conheço várias que fazem, principalmente startups, que são ótimas e tem muitas boas práticas, porque muitas vezes a startup ela tem uma agilidade maior, o que facilita bastante, né, nesse processo de teste, errar, testar. Então, eu acho que super funciona, é uma questão de entender qual é a estratégia e até onde você tem de budget para investir.
Ellen, muito, muito legal. Eu realmente sou fascinado pelo tema e tenho absoluta certeza que essas experiências que você foi acumulando, sim, em gigantes, mas em gigantes com características muito diferentes, trazem uma riqueza para essas respostas, para as visões que você coloca, para entender e explicar de que maneira essas diferentes empresas que são muito grandes, mas como elas também lidam com dilemas, como o modelo de conversão, a relação entre marketing e vendas, a relação de marketing, vendas e operações. Tem ali muita coisa para resolver e muito legal ver que dá sim para fazer estratégias em empresas de todos os tamanhos e que essa medida de retorno sobre investimento ela é mandatória independentemente do tamanho da empresa. Muito legal. Bom, depois aí os nossos ouvintes vão me perdoar, mas eu vou fazer outras perguntas para a Ellen e aí, quem sabe um dia a gente conta mais um pedaço dessa história por aqui, mas essas perguntas a gente não tem mais tempo de colocar. Então, eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também, claro, para ficar de olho lá no Sociedade Digital, tá no rádio, na Panflix e agora também na TV. Dá para ficar por dentro da tecnologia sob diversas perspectivas. Agora, me resta agradecer e me despedir da minha amiga Ellen Pelia, que é Latam Marketing Lead for Business Messaging da Meta. Ellen, obrigado demais, foi muito legal o papo.
Obrigada, André e Iago, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado você, obrigado demais. Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT, André, e estamos aqui com bastante coisa para pensar, para refletir. O dever de casa aqui vai ser longo depois dessa conversa com a Ellen. E eu também deixo um dever de casa para a audiência. Se considerar, se fizer sentido, vai lá e avalie a gente no Spotify, avalie a gente também no iTunes, no Google Podcast e coloca lá 5 estrelas para que a gente consiga ter mais alcance ainda e impactar mais pessoas com conhecimentos como esse que a gente teve aqui com a Ellen.
5 estrelinhas, galera. Por enquanto, a gente fica por aqui e semana que vem tem mais para a gente falar sobre as estratégias, carreiras e dicas dos executivos que a gente mais gosta de ouvir. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.